uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Let your hair fall all Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas, nosso cantinho espiritualista, onde falamos dos temas espirituais, sempre de forma bem eclética e universalista, unindo as informações do Velho Oriente com as informações do moderno Ocidente e fazendo disso uma síntese equilibrada, inteligente, bem-humorada, humana, normal e simples também, porque estudos espirituais eles têm a função do esclarecimento consciencial, a função de esclarecer e erradicar a nossa ignorância e, portanto, esclarecimento consciencial profundo, ele é simples, não é complicado, não exibe nomenclatura opulenta ou complicada. É simples, é direto, é consciente, já que o próprio nome esclarecimento consciencial significa esclarecer, mas esclarecer não significa criar nomenclaturas difíceis para que as pessoas entendam, e se elas não entendem, como é que elas vão se esclarecer? Então, uma coisa que eu tenho observado desde muito jovem em estudos espirituais é o seguinte: algumas pessoas confundem conhecimento com sabedoria. Outras confundem o intelecto limitado do cérebro com a inteligência universal do espírito. E há uma diferença enorme entre uma coisa e a outra. Grandes seres nunca são complicados. Sua comunicação espiritual, principalmente nas experiências fora do corpo, é telepática, é direta. Qualquer viajante espiritual, qualquer projetor extrafísico vai narrar para qualquer um de vocês o seguinte: que em diversas ocasiões, em saídas do corpo, em contato com seres evoluídos, alguns deles mantendo a forma energética humanoide por algum motivo deles, outros sem forma humanoide, apresentando características mais luminosas, como bolas de luz, como focos energéticos multicoloridos, conscientes, unindo amor e inteligência numa sabedoria natural deles. Todos os contatos de viajantes espirituais com esses seres vão narrar o seguinte para você. Você faz uma pergunta telepaticamente àquele ser e antes mesmo que você termine a pergunta, a resposta já está dentro da sua mente livre. E é resposta direta. E muitas vezes a telepatia, ela nem mesmo passa pelo diálogo transmental, onde duas pessoas conversam mentalmente fora do corpo. Às vezes ela é tão direta, de consciência a consciência, de corpo mental a corpo mental, que simplesmente, no próprio terreno das ideias, um pensamento se comunica com outro e ambos se entenderam, e às vezes não há necessidade nem de comunicação convencional nenhuma. É claro que aqui embaixo, no plano físico, precisamos escrever, falar, cantar, ou seja, diversas formas de expressão para comunicarmos as nossas ideias. Entretanto, por tudo que eu tenho visto espiritualmente, quanto mais profunda é a consciência de um ser, quanto mais avançado o seu nível, mais respeito esse ser tem por aqueles que sabem menos. Isso é regra básica espiritual, porque tais seres evoluídos não são possuídos pelo vírus da arrogância, não estão infectados por essa porcaria de vírus da arrogância ou do orgulho. Por isso encontramos seres evoluidíssimos e que respeitam profundamente os seres menores, procuram trazer esclarecimentos conscienciais profundos, mas dentro do nível de consciência em que as pessoas possam compreendê-los. E é óbvio que isso é difícil. Então, uma tática que o plano espiritual usa é trazer ideias originais, né? Blocos mentais cheios de formas, pensamento, de ideias profundas, e eles então arremessam sobre a aura planetária, e esses blocos mentais vão lentamente descendo as ideias superiores, que naturalmente, semelhante atrai semelhante, essas ideias entrarão posteriormente pelo topo da cabeça de diversas pessoas, ou seja, a região do chakra coronário. Essas ideias penetrarão a consciência dessas pessoas, descerão até seus corações, suas energias e as inspirarão a escrever algo legal, a falar algo legal, a cantar algo legal. A inspiração é um dos caminhos para isso. Também essas ideias podem chegar num poeta, num músico ou num escritor. Pode chegar num médico que, de alguma forma, tem uma grande ideia para uma terapêutica nova que cure alguma doença dessas pesadas que a gente tem. Pode chegar num cientista e trazendo uma grande ideia para ele, surgiu uma invenção que beneficia a humanidade, por exemplo, como pode chegar em qualquer estudante espiritual de qualquer área, não importa se ele seja espírita, ocultista, iogue, hinduísta, conscienciólogo, projeciólogo, umbandista, o que quer que seja. Tem pessoas boas em todas as áreas. Então, essas ideias originais chegam e essas pessoas vertem dentro das suas áreas de atuação a esse conhecimento, seja escrevendo, seja falando, seja palestrando, da forma que o todo lhes deu a capacidade de comunicação. O outro capta aquilo e converte em obra de arte, seja uma pintura, uma escultura, um desenho, e daí vai. São formas que o plano espiritual tem de passar as informações mais altas para os homens aqui da Terra. E também tem a nossa própria capacidade de captar ideias originais por nós mesmos. Agora, não há nada que o ser humano possa inventar que já não tenha sido inventado em algum outro plano em épocas anteriores, em níveis superiores. O ser humano praticamente não inventa nada, ele copia do universo por captação das ideias originais e traz um conhecimento que é novo para nós aqui da Terra, mas não é novo para o plano espiritual. O problema todo é a linguagem, a forma de passar isso. E o que, que eu tenho observado? Por exemplo, em meios ocultistas, classicamente herméticos, esotéricos, muitas vezes eu vi o seguinte: determinada pessoa tinha alcançado um certo grau iniciático, né? Vamos simbolizar esse grau por um número, grau 15, por exemplo, ou vamos simbolizar isso por uma cor. O meu amigo Evaldo Ribeiro está aqui me ajudando no programa hoje, estava prestando atenção. Ele alcançou o grau azul, por exemplo, ou o grau 15, só para termos um parâmetro. De repente a pessoa fica arrogante, ela está no grau 15 e chega para o outro que tem um grau menor e fala assim: você ainda está nesse grau? Como se humilhando a outra pessoa, né? Ou como é que você não passou para o meu grau? Eu sei de coisas que você não sabe, eu não vou te falar. Isso é de uma tolice enorme, Evaldo. Naturalmente que temos que respeitar uma hierarquia que determinados graus, às vezes dentro de uma ordem hermética, contém certos ensinamentos que você não pode passar fora daquele grau. Mas não é isso que eu estou colocando. Eu estou colocando a postura arrogante. Por que que o sujeito que passou para o grau 15 não trata direito o outro que está no grau 1, que é o iniciante, como ele um dia também foi? Mas aí eu penso no outro cara que alcançou o grau azul da ordem tal. Ele olha para o outro que está com o grau vermelho e fala: você ainda não está no azul? Por que que você está no vermelho? Ih, que peninha, você está só no vermelho? E aí a arrogância é complicada. Agora, a gente vê isso no meio médico, não vê? Evaldo, de repente, um médico formado lidando com uma turma de residentes e trata mal os residentes, por exemplo, porque sabem pouco, estão iniciando. Médico esse esquecendo que um dia também foi residente. Temos também professores, né, que fazem isso com alunos e monitores. Temos isso com militares, que às vezes, usando patente mais alta, humilha o militar da patente mais baixa, sendo que às vezes o militar que tem a patente mais baixa tem um caráter superior do coronel tal ou general tal. Então, esse mundo é cheio de ilusão. Só que espiritualmente, isso desaparece. Não existe alguém que possa falar: eu sou the best, eu sou o melhor de todos, estando reencarnado na Terra. O que nós temos aqui, em verdade, não são gênios. São técnicos em alguma área e que são medíocres em viver e em se relacionar direito com as outras pessoas. Quantas vezes nós conhecemos na escola ou na faculdade determinados professores, Evaldo, que você sabia que sabiam muito, mas não sabiam comunicar e a turma dormia e detestava aquele professor. Ou seja, ele era uma sumidade no assunto dele, mas ninguém gostava dele, ninguém entendia o que ele passava. E ele, em lugar de melhorar a comunicação e a didática para chegar até os alunos, ele arrogantemente dizia: é claro que eles não vão entender, eles não têm nível, como se ele fosse o certo certo e os outros estivessem errados. Muita gente faz isso nos meios espirituais, em diversas áreas, já vi isso muitas vezes. Então, é um alerta que eu estou fazendo aqui para vocês, nas experiências fora do corpo que eu tenho ao longo dos anos. Eu tenho, por sorte, visto seres espirituais bem elevados, Evaldo. Já vi muita coisa ruim também, né? Nós estamos na Terra. Mas as coisas elevadas que eu vi me valeram a pena. E o contato com seres elevados sempre me trouxe harmonia, equilíbrio, amor, lucidez, consciência. Contatos esses que me marcaram e me inspiraram a trazer coisas boas aqui para a minha própria vida e para o meu próprio trabalho aqui na crosta da Terra. E o que eu tenho visto, um grande respeito, Evaldo, por parte de seres avançados em relação a nós, os mais atrasados, e quanto maior o nível de consciência de um ser, mais respeito ele terá pelos que sabem menos. Isto se chama cosmoética, e muita gente que eu conheço que fala de ética ou de cosmoética não tem a mínima, porque não respeita as pessoas que sabem menos, não tem, às vezes, o mais básico respeito pela compreensão que o outro tem das coisas, e por isso nós temos que ter um cuidado muito grande à medida que formos aprofundando temas conscienciais e melhorando a consciência. Vamos dando uma olhadinha se isso não está tornando a gente arrogante, se isso não está tornando nossos relacionamentos com os outros piores. E se for assim, para que a pessoa reencarnou se não for para se relacionar com os outros? Para que ela reencarnou num planeta igual à Terra? Se não for para se relacionar com quem sabe menos, por que ela reencarnou na Terra? E outra, se aplicarmos a mesma medida a alguém assim, que trata mal quem sabe menos, seres elevados, se aplicarem a mesma medida com ela, também não vão passar nada para ela, porque ela sabe menos diante deles. E o erro de achar que saber muito intelectualmente é sinal de sabedoria. Conversa fiada. Se a pessoa não tratar direito os outros, ela não tem sabedoria nenhuma. Ela tem inteligência, às vezes, numa área, e uma arrogância enorme que torna ela ridícula diante da vida, diante do mundo e das pessoas. Então, para todos vocês que estão numa senda espiritual, consciencial, atentem para esta porcaria chamada vírus da arrogância. Cuidado com isso, gente, tá? Cuidado com as pretensões de se sentir superior a alguém, de se sentir the best. Isto tudo é conversa fiada. Nós precisamos aprender um monte de coisas, e à medida que nós vamos aprofundando, nós descobrimos tantas coisas estranhas dentro da gente, tanta coisa em nós para poder transformar. Gente, que é uma luta que, na verdade, é dentro da gente mesmo. Por isso que a espiritualidade maior sempre fala que o vencedor é aquele que vence a si mesmo. E por isso o sábio Sócrates, na antiga Grécia, falava: conhece a ti mesmo, ó homem. E isto é básico para qualquer um de nós que estamos caminhando na parte espiritual. Se não for para ser feliz e melhorar o caráter, o que adianta estudar esses temas? Não é mesmo, Evaldo? Se não for para ser feliz e rir mais e se tornar uma pessoa mais flexível, mais consciente, mais lúcida e serena, de que adianta mexer com isso tudo? E que serenidade é essa que muita gente às vezes fala de serenidade, mas basta a primeira provocação para a pessoa explodir, mostrando que não tem serenidade nenhuma. E você quer testar a serenidade de alguém, Evaldo? Confronta ela com as ideias que ela acredita e diga o contrário. Se ela ficar irritada com você, não tem serenidade nenhuma, né? E muitas vezes as pessoas fazem isso. Por isso que eu caminho na rua, eu converso com todo mundo, e se chegar alguém para mim e falar assim: eu não acredito em nada da parte espiritual, eu falei: dane-se, eu não te perguntei nada, vamos conversar de futebol, vamos conversar de outras coisas. E eu não vou me achar superior ao outro porque eu estudo a parte espiritual e o outro não estuda nada, eu não acredito em nada. Porque no final das contas, após a morte, o que vai valer não é a doutrina que a gente tem ou o conhecimento espiritual, mas o caráter, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz. Tem muito estudante espiritualista do lado de lá, péssimo após a morte, que se achava maravilha e não era, e muito materialista, que não acreditava em nada, mas fazia o bem em ótimas condições do lado de lá, Evaldo. Não é crença nem doutrina que nos traz um nível de consciência, é atitude. E outra coisa importante: o fato de estudarmos temas elevados não nos torna elevados. Significa que nós estamos tentando crescer ao estudar aquilo. Isso é muito importante. nós não estamos à altura daquilo que nós estudamos. Porque o que nós estudamos enquanto estudantes espirituais são valores conscienciais elevados. Esses valores são muito maiores do que nós. E trabalhando com esses valores, estudando esses valores, nós vamos melhorando de pouquinho em pouquinho, dia a dia, vida a vida, até um dia alcançarmos o equilíbrio tão sonhado, né? Tipo assim, Evaldo, quando eu vejo um ser de luz desse, que é um foco de luz multicolorido, que é a união de pensamento sadio e amor numa sabedoria profunda, eu penso assim, caramba, eu quero ser alguém assim quando eu crescer. Então, isso é que é elevação, e não um mestre tal aqui de baixo, o doutor tal, na teoria tal, ou na área tal, isso tudo não vale nada espiritualmente. Quantas vezes você olha alguém com um título qualquer de alguma área e a aura da pessoa está imunda, Evaldo, suja, cheia de formas mentais pesadas, cheia de escuridão, muitas vezes. E eu já contei aqui para vocês, uma vez, sobre um amigo, quem sabe ele até está escutando isso aí hoje, ele nem é mais meu amigo, aliás, sobre um amigo, Evaldo, chamava-se Luiz. Conheci ele desde pequeno. Os anos se passaram, eu conheci ele no Rio e encontrei ele aqui em São Paulo. E ele virou professor de yoga. Então ele substituiu o nome Luiz pelo nome Ananda, que é um termo do sânscrito que significa bem-aventurança espiritual, um estado de êxtase espiritual. Por isso muitos yogis adotam o nome Ananda. Por exemplo, Paramahansa, Yogananda, Swami, Ramananda. E daí, por exemplo, vários yogis usaram o nome Ananda, numa condição de bem-aventurança. E ele começou a pedir que todos os alunos da escola dele chamassem ele de Ananda, e não queria mais que chamasse ele de Luiz. Todas as vezes que eu encontrava com ele, eu falava, e aí, Luiz? E ele ficava irritado comigo, Evaldo, porque ele queria que eu chamasse ele de Ananda. Aí um dia ele brigou comigo e falou assim, você está me desrespeitando, porque você sabe que eu quero que todo mundo me chame de Ananda e você fica me chamando de Luiz. Por que que você faz isso comigo? Você está me desrespeitando. Eu falei, nada disso. Você está se desrespeitando. Por quê? Quando você adota um nome iniciático ou yogi, pressupõe-se que tal condição no nome seja a condição do seu caráter no momento. Tanto que você colocou o nome a partir da relação que você sentiu com esse nome e semelhante atrai semelhante. Se você adotou o nome Ananda, você tem que ser a bem-aventurança. Você não pode estar brigando comigo que você não é bem-aventurança. Se você adotou o nome Ananda, nunca mais você vai poder se irritar. Senão você vai ser o Swami irritadinho Ananda. O cara ficou danado comigo, Evaldo. E eu falei, eu vou continuar te chamando de Luiz, enquanto você for esse sujeito irritado. O dia que você for um cara sereno e feliz, eu te chamo de Ananda. Até lá, te chamar de Ananda é hipocrisia. Para mim, você é o velho Luiz com os velhos defeitos. O cara ficou de mal comigo e até hoje não fala comigo, Evaldo. Agora, quanta gente, ao longo do tempo, achou que trocar o nome de familiar atual por um nome iniciático significava que ela tinha alcançado um grau espiritual. Conversa fiada, trocar de nome não significa mudar de atitude nem mudar de caráter. Agora, melhorar o caráter, você pode se chamar de Zezinho, Joãozinho ou Maria. Se o teu caráter for bom, você está cheio de Ananda na aura, cheio de luz. Agora, não adianta se chamar Ananda se tua aura está cheia de irritação. Então, é um tipo de hipocrisia que às vezes muita gente comete adotar um nome iniciático sem estar à altura daquele nome. Agora, um sujeito igual Yogananda podia usar o nome Ananda? Claro, ele era maravilhoso. Um sujeito igual Ramakrishna podia usar o nome de Ramakrishna? Claro, um cara maravilhoso. Agora, eu não poderia usar o nome Ramakrishna, por exemplo, porque eu não estou no nível disso. Então, é melhor me chamar Wagner mesmo, até um dia eu alcançar esse estado de Ananda. Mas aí eu já não vou estar ligando para nome algum, porque se eu tiver um nível de consciência elevado, já passou a ser uma tolice nome esse ou aquele terá sido transcendido num estado de Ananda. Então, gente, escolhe o nome que você quiser, mas seja feliz, e se trocar de nome por um nome iniciático ou yogi, tenha certeza, você tem que estar à altura do nome que você escolheu. Não adianta você, por exemplo, uma moça que eu conheci, eu não vou falar o nome dela aqui, tá? E ela pedia todo mundo para chamar ela de Shakti, também professora de yoga. Só que ela era irritada pra caramba, e Shakti é a Kundalini, a força divina, da mãe divina. E aí, essa menina se irritava toda hora, falei, como que você é Shakti? Você não tem paz nenhuma, você não é Shanti, você não tem paz nenhuma, você não é prema, você não tem amor, você não é Shakti, você não tem nada disso. Você é simplesmente uma menina mal amada, mal resolvida e arrogante. Também não fala comigo mais, Evaldo. As pessoas, elas não gostam de ouvir uma verdade de frente, ainda mais um cara como eu que trabalho com isso e praticamente desmonta um monte de coisa ilusória que as pessoas adoram cultuar. Eu estou aqui, eu não estou de turbante, eu estou de calça jeans, de tênis e de camisa normal. Eu sou Wagner Bosch, não sou Ananda coisa nenhuma, não tenho grau violeta nenhum. O que eu tenho é meu caráter, minha consciência e o esclarecimento consciencial que eu procuro passar aqui. E sempre lembrando, gente, filtra tudo que eu falar, não tenho verdade absoluta nenhuma para passar para vocês. Eu só passo aquilo que eu percebo e às vezes eu passo esses alertas para vocês para evitar as quedas com o vírus da arrogância. Nosso telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381, e o site na internet, ippb.org.br. Evaldo, obrigado aí pela audiência. A gente, nosso tempo está estourando. Domingo que vem a gente volta. Tchau.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.